estamos começando este podcast para levar aqueles que participaram no dia 30 de abril de 2020 da palestra sobre gestão e compliance um pouco do que nós conversamos. E para aqueles que não puderam participar, poder desfrutar do conteúdo que nós compartilhamos. Eu sou Tayana Macedo, sou fundadora da Clat Compliance e estou muito feliz de poder compartilhar este material. Transformar a conversa de gestão, de compliance, em uma coisa boa, interativa. Itamar Diniz Júnior é contador, especialista em auditoria e controladoria, especialista em gestão pública, mestrando em administração, é professor universitário, é consultor financeiro e também palestrante. Nós procuramos dividir o tempo para que ele faça um pouco de explanação dessa parte que envolve a gestão, a governança. Na sequência, eu vou falar um pouco do compliance. E depois disso, eu quero ouvir vocês. Se quem tiver mais vergonha não quiser falar, eu vou abrir o microfone. Pode deixar a pergunta aqui no chat que a gente vai respondendo e tentando ir batendo esse papo. Então, vou desligar meu microfone agora. O microfone é seu, professor. Seja muito bem-vindo. E vamos começar a noite.
Vamos lá, gente. Primeiro, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu acho que muitas coisas que acontecem, né, na vida, a Tayana falou, a gente se conheceu através da quarentena, através das plataformas. E como que a gente chegou até esse papel que nós estamos desenvolvendo hoje aqui com vocês, né? Eu já faço, né, como a Tayana falou, algumas consultorias. E aqui no nosso estado, especificamente, aqui no Rio Grande do Norte, para quem é de outro estado, a gente tem uma realidade, né, que cada estado, de acordo com sua cultura, vai vivenciando. E no mundo dos negócios, as coisas elas acontecem de uma maneira gradativa, claro que muito influenciado com as medidas que estão sendo adotadas aí. Acaba que eu assumo uma disciplina num curso de MBA e algo já me incomodava há um bom tempo. E eu acabei confrontando essas informações com a Tayana ao longo do tempo. E aí, o que é que me ocorreu? Muitas pessoas vendem, principalmente o compliance, não só a governança, mas principalmente o compliance, de uma maneira muito equivocada. E eu pesquisando, eu lendo, eu estudando muito compliance, e vendo essas adoções de medidas que eram feitas em diversas empresas, e as pessoas adotando de acordo com a nossa realidade, eu começando a enxergar isso em realidades distintas à nossa cultural aqui no Rio Grande do Norte, eu comecei a perceber alguns conceitos equivocados do que de fato seria o compliance. Passei a estudar, a ficar atento mais às situações. E estudando de maneira voluntária, não conhecia a Clat, não conhecia a Tayana, até que estou em sala de aula, falando de governança corporativa, adotando essas medidas, principalmente em empresas familiares, em uma consultoria específica que eu estava fazendo, Até que duas abençoadas de Deus, duas alunas nossas, que é a Luíse, que é a Suelen, tem como esquecer mais delas duas, não, viu, Tayana? Elas me indicaram a Clat. E aí eu, na mesma hora, já fui atrás da Clat, no meio da aula, parei a aula também assim de maneira remota, em outra plataforma, na instituição que eu ensino. E aí eu corri para lá. Na semana seguinte, eu já fechei com a Tayana, a gente já conversou, a gente já marcou live e a coisa foi acontecendo. Porque também eu enxerguei que o perfil da Tayana se encaixava com aquilo que eu pensava. E eu comecei a notar que as pessoas vendiam compliance porque o nome é bonito. E as empresas estavam comprando porque o nome era bonito. E, de fato, não é isso que acontece. Na prática mesmo, eu cheguei a dizer a colegas, ex-professores, que trabalhavam comigo, que eu dizia assim, olha, tu não vende desse jeito não, que isso está errado. Se já na capital você consegue vender, vocês imaginam que esse povo não fazia vendendo no interior. Então, eu comecei a conversar, a dizer essa angústia que eu sentia, porque muitos empresários chegavam e diziam assim, Itamar, compliance, tem uma pessoa que me ofereceu compliance aqui. O que ele veio falar de compliance? E conceitos muito distorcidos. E eu me preocupei muito, porque é algo muito sério e muito importante para o desenvolvimento de uma organização, principalmente no atual momento que nós estamos vivendo. E em meio a N situações, o compliance ele deve ser permanente dentro das empresas. E aí eu comecei a perceber que essa vinculação entre o professor Itamar e a Clate poderia gerar muito retorno, não só para a gente, mas para as empresas, para as pessoas que querem, assim como eu até na live disse, Tayana, eu vou ser agora um defensor do compliance, porque eu consegui enxergar alguém que pudesse falar a mesma linguagem que eu e que a gente pudesse conduzir isso daqui para frente. E aí, estudando governança corporativa, adotando essas medidas na gestão pública, eu sou contador público, eu faço contabilidade pública, eu faço contabilidade eleitoral, e a gente precisa pegar a governança atrelado ao compliance, que a gente sabe que é uma coisa natural de acontecer, o compliance junto com a governança. E aí passamos a discutir muito sobre isso e percebemos que esse tipo de informação para desenvolvimento das empresas, elas são constantes a um nível, né, que leva um equilíbrio de uma organização. E aí eu vou hoje, não minha posição de falar de compliance, né, eu vou deixar muito esse lado aí para que a Tayana possa discutir, para a gente debater aqui em conjunto, e eu vou falar mais um pouco sobre a governança corporativa. E, na verdade, eu vou citar aqui situações para a gente conversar um pouco, e eu quero também ouvir de vocês, para que a gente monte esse ciclo de ação aqui, de bate-papo, a fim de que escutemos o que vocês têm a nos relatar, de situações que vocês vivem, que já ouviram, para que esse ping-pong de informações ele seja o suficiente para alimentar a gente, para alimentar vocês, e a gente consiga ter um nível de equilíbrio de informações bem satisfatório. Então, eu começo a estudar a governança. Vou para o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, compreender todo o passo a passo da construção que foi feito no país. E tudo isso lá atrás, desde 2014, 2015, eu venho trabalhando governança corporativa de uma maneira lenta, até os últimos anos que eu já fui mais à frente. Mas, no princípio, a gente vai, porque a gente vai encontrando poucas pessoas que falem sobre o tema, são temas novos, e a gente vai adotando essas medidas, que é importante no processo decisório, que é importante nessa formatação que existe. A governança, quando parte de um pressuposto de que empresas familiares dependem muito de determinadas situações, que a governança ela vai ser decisiva, já é um fator primordial. Por que eu digo isso? Porque eu enxerguei na prática, através de consultorias financeiras, e olha que eu vou fazer consultoria financeira, para saber muitas vezes se o tributo que essa empresa estava pagando era correto. E muitas vezes eu enxergava, eu saía da minha caixinha de contador e ia enxergar um outro viés. Porque muitos dos casos, eu chegava para o dono da empresa assim e dizia, olha, o seu problema não é tributário, o seu problema não está sendo financeiro, o seu problema está sendo de gestão. Adotar algumas medidas aqui vai ser essencial. Aí, a forma da adoção dessas medidas que vão ser feitas na empresa vai resultar em questões financeiras. Então, eu precisava encontrar o problema onde? Na raiz. Eu precisava enxergar isso. de muitas empresas que saíram de onde? Lá daquele pensamento de empreendedor ou daquela família que se juntava todo mundo, montava seu mercadinho e depois virava uma rede de supermercado. E esse caminhar, ele é muito importante, claro, mas chega um momento que a forma embaraçada de as coisas não tomarem um rumo acabava desvirtuando. E essa não era a intenção. E esse planejamento, levar a transparência dessas medidas, adotar ações que pudessem trazer, né, e enxergar resultados, era mais suficiente a partir dessas medidas. E foi aí que as adoções dessas medidas de governança, a prática dela constante, fez permitir que esses resultados eles fossem aparecendo. E cada vez mais, desde 2014, eu venho adotando isso, saindo da caixinha da contabilidade, não deixando a importância da contabilidade, mas enxergando que o processo de gestão em si, ele precisa ter um fator primordial para a tomada de decisões nas empresas. E aí eu fui abordar várias coisas, como a transparência, como a gestão, a forma como lidar, a aderência que essa empresa precisava ter para respirar, a manutenção da confiança dessa empresa para o mercado, a manutenção da empresa para os fornecedores. Então, tudo isso se envolveu dentro de uma segmentação que era primordial dentro de qualquer empresa. E aí, aquilo me absorveu muito. E eu disse, cada vez mais, preciso estudar a governança corporativa na gestão. E assim também não foi diferente na gestão pública. A gente sabe que tem uma maior dificuldade, a gente sabe que na gestão pública a transparência ela é muito maior, tá? O elo e a ligação ela é muito mais importante envolver. E trabalhar isso dentro de um órgão público, ele nos dá uma responsabilidade muito maior de gerar essa governança, seja no órgão do executivo, seja no órgão, numa estatal, seja numa série de situações que envolve todo esse contexto aí, a gente tira muito, por exemplo, a Petrobras. É um dos grandes exemplos que eu digo, muito em sala de aula, e que eu estudo em cima disso, que através da governança corporativa e do sistema de compliance que elas adotaram, ela virou a chave, ela virou o jogo muito rápido. Então, ela sai de uma crise importantíssima que ela passou, importante no sentido de que ela precisava virar o jogo, e ela passou a ser vista de um outro modo a partir de medidas e adoções de governança corporativa aliada ao compliance no processo de transparência de sua gestão. Porque o que mais incomodava a gestão dessa empresa era a falta de confiança que existia dentro dela, das pessoas que estavam ali envolvidas no processo. Então, isso acontece desde a pequena empresa como da grande empresa. Então, é um processo natural. Eu preciso apenas o quê? Organizar e direcionar. Vocês imaginem um funcionário de uma empresa, eu digo muito isso e discuto muito isso. Vocês imaginem um funcionário de uma empresa que diz assim, eu trabalho na empresa da minha família e eu queria que você desse um norte. O que é que deve acontecer na empresa da minha família? Aí a primeira pergunta, o que é que você faz? Aí a pessoa diz, eu faço tudo. Eu digo, primeiro erro, não segmentou, não tem uma direção. Eu digo, se você passa no caixa, por exemplo, e dá uma ordem, a sua ordem está mantida ali por 2 minutos, porque se passar uma outra pessoa de sua família e der uma ordem, vai acontecer a mesma coisa. E isso vai acontecendo de uma maneira constante. No final, eu que sou funcionário não vou saber quem tomar a decisão correta, porque eu não sei a quem eu vou agradar e a quem eu não vou agradar. Então, esse processo ele chama a atenção da gente porque as boas práticas de gestões elas precisam ser adotadas. E eu preciso me inteirar dentro do meu contexto. Eu preciso me atribuir. Eu preciso saber que eu não dou conta de tudo. Que eu sou bom em algumas coisas, que as pessoas são boas em outras e que essa segregação de função faz o todo. E esse reconhecimento de uma empresa ele é essencial. Essa maneira que a gente faz e leva para as organizações, ela é essencial. É por isso que a importância de trazermos a governança dentro de um cenário de gestão que mude o contexto de uma realidade de uma empresa, ela vai ser essencial. E hoje, muito decisões que são tomadas em empresas que têm governança corporativa instalada dentro delas, está sendo decisivos, inclusive para a sua manutenção em tempo de pandemia. É um diferencial. Por quê? Porque as pessoas não se programam quando eu não tenho uma governança corporativa, quando eu não tenho processos de governança dentro da minha empresa, adotando medidas que são excessivas ao trabalho, à constância que deve existir, para que eu possa enfrentar um problema de crise como essa. E se eu deixo minha empresa no amadorismo, se eu trabalho numa organização e ela mantém o amadorismo, e eu não condizo, não traga essa realidade, eu acabo me perdendo num momento como esse. E esse é um dos momentos em que a gente pode menos se perder. E não ache que, Itamar está aqui, o professor Itamar está vindo aqui, ele está vindo vender, que está todo mundo, que vai sair todo mundo bem. Não, não é assim. É um processo. E um processo, ele desencadeia o quê? Um ritmo. E esse ritmo, quem dita, é cada empresa dentro de sua realidade. E aí você pode até me perguntar, qual é o melhor processo, Itamar, de tomada de decisão, adotando essas medidas dentro da empresa? O primeiro processo é conhecer a organização. Eu preciso conhecer quem toma decisão. Eu preciso conhecer quem são as pessoas que estão dentro do processo. Eu preciso conhecer quais são os hábitos dessa empresa. E mudar hábito, mudar um jeito e uma adoção dentro de uma empresa, ela é muito complicada. E a gente vai se esbarrar muito com isso no mundo aí fora. Para quem já trabalha com isso, sabe o que eu estou falando, a realidade. Então, essas medidas, elas são importantes. O contexto que a gente está inserido, ele é muito... A cultura empreendedora de cada um de nós, ela precisa estar instalada e essas decisões, elas precisam estar compiladas. Nessa transparência, na confiança na gestão. Preciso confiar nas pessoas que tomam decisões. Eu preciso ter boas práticas para que a minha conduta de gestão ela seja positiva. Para que o meu fornecedor confie em estar vendendo a mim. Porque hoje acontece muito. O meu cliente, ele quer comprar a mim com mais tempo de prazo, com menos juros ou nem juros sendo cobrado. Aí meu fornecedor quer que eu pague amanhã a minha mercadoria. Então, como é que essa conta fecha? Se não tiver um processo que eu gerencie isso, a coisa não vai funcionar. Então, a gestão, ela tem que estar alinhada a essa governança para tomar decisões. Eu preciso estar mais próximo das pessoas. Eu preciso organizar esse meu organograma e deixar a minha empresa desenhada para que os processos possam fluir. Eu não posso deixar um processo travar. Na gestão pública, na administração pública, tem muito isso. O processo trava, o processo para. Por quê? Porque muitas vezes não há ali um ciclo de gestão que a coisa funcione. E acaba o quê? Travando. Aí, às vezes, é um medicamento, é um respirador que precisa sair, é uma medida que eu preciso adotar mais urgente, porque nós estamos passando uma situação complicada. Então, se eu não tenho um processo de governança dentro do meu órgão público, eu acabo me perdendo, eu acabo perdendo prazo, eu acabo perdendo uma emenda parlamentar, eu acabo perdendo uma série de situações que acarretam que, em prejuízos. Ah, eu vou desembolsar prejuízo? Não, mas é prejuízo até de receber o que estava programado. Então, se não existe isso, acaba que as pessoas ficam à toa, sem compreender muitas vezes o que, é que acontece. E a gente tem uma visão, né? Na gestão pública, a gente passa, por exemplo, numa cidade... ou passa em alguma obra inacabada. Aí tem lá uma placa. Aí a plaquinha tem lá. Essa obra custou R$1 milhão. E ela está inacabada. Aí a pessoa pensa o quê? Quem não conhece a realidade? Roubou. Primeiro discurso é roubou. Quando, na verdade, muitas vezes, ali foi feita uma parte, não foi prestado conta, e o dinheiro mais não veio. Mas por que não veio? Porque não houve transparência na gestão. O dinheiro todo não saiu da fonte para chegar até o ponto final. Então, muitas vezes, a falta de conhecimento do processo de gestão também desencadeia em muitas ações que não são pertinentes e, de fato, são concretas. Por isso que, muitas vezes, o discurso de governança, o discurso de compliance foge da realidade. Por quê? Porque as pessoas interpretam do jeito que quer. E as medidas precisam ser adotadas da maneira correta. Nós temos, sim, um direcionamento. Nós temos, sim, proposições para adotar dentro dessas medidas. É doloroso para quem não consegue seguir? É. Todo processo que muda é doloroso. Trabalhe numa empresa que ela lhe tem de um local e bota no outro, você já passou muito tempo, você vai sentir. Da mesma forma, são os processos nas empresas. Ah, chegou Tayane e Tamar aqui na minha empresa para mudar o processo. Eles vão atrapalhar a nossa vida. Porque toda mudança acarreta, muitas vezes, para quem está no conforto, para quem está na zona do conforto, acontece muito. E na gestão nós temos muito isso, né? Eu vi uma reportagem outro dia que tava, né, que a gente trabalhando muito forte com isso, em que até no Estadão ele apontava que em tempo de crise, as empresas que se estruturam com a governança corporativa, elas saem na frente. Porque ela tem a gestão do risco. Ela tem a gestão da comprovação de situações que possam ocorrer. E uma análise que é feita lá atrás, eu dizia muito isso em meados de janeiro, né? A gente, quando estuda isso, a gente acaba tendo que entender o mundo, entender o Brasil, entender a região e chegar no nosso estado. Eu dizia muito, precisamos nos preparar. O coronavírus vai chegar aqui. Não, não é agora não, e blá, 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 blá. Então, assim, são situações em que a gente viu uma realidade lá fora, viu que pode chegar e as atitudes precisam ser tomadas. Então, essa visão que a gente precisa ter, ela precisa ser o quê? Muito mais ampla. Ela precisa enxergar horizontes ainda maior. Então, eu fico aqui, por exemplo, hoje, tranquilo, quando eu estou trabalhando com a empresa, quando eu estou prestando consultoria a ela. Mas eu fico muito atento, por exemplo, se essa empresa tem produtos que ela exporta lá fora, porque o processo de governança dela, principalmente tomada de decisões, ela vai desde do processo operacional que eu tenho aqui até um Twitter que Donald Trump vai dar lá nos Estados Unidos. Porque pode mudar o cenário. Gente, a guerra comercial que estava aí entre China e Estados Unidos em 2019, eu vejo pessoas da nossa área que dizem assim, ah, mas a gente não tem nada a ver, tem tudo a ver. E eu preciso adotar medidas dentro das empresas, por quê? Porque um embate gigantesco como esse acaba atrapalhando os processos das empresas aqui no Brasil. E desencadeia num processo muito maior do que a gente imagina. E tudo, todos esses processos que desencadeiam, por que, que chega aqui para a gente? Chega lá para a região do Vale do Açú. Porque muitas vezes o melão Estados Unidos. E esse embate, ele gera um problema para a gente. Que não somos a primeira potência econômica mundial, mas temos que sentir o contexto da economia mundial. Então, esse reflexo também é importante. E eu preciso entender o micro, que é aqui dentro, e preciso entender de maneira macro, lá fora. Eu preciso analisar o ambiente externo. Eu sei que vocês já conhecem, já devem ter conhecido, já ouviram falar na matriz SWOT. Ela nada mais representa do que um cenário mínimo que eu preciso enxergar. Pontos fortes, pontos fracos, ambiente interno, ambiente externo. E a governança é isso. É estar analisando isso de maneira constante. E se eu me acomodo, se eu não demonstro interesse e resolutividade de determinadas situações, eu acabo desencadeando o fracasso de um emprego. E essa não é a intenção. A nossa intenção é de trazer medidas. É de mostrar para vocês que estão interessados no tema, assim como eu já tive e estudo ainda mais, não paro, assim como a Tayana faz constantemente, a gente quer buscar resolução para que as empresas tenham sucesso e que elas consigam caminhar. Esse é o nosso propósito. E esse é o pilar que a gente alimenta muito dentro das organizações e trazer resultado para dentro delas. E o grande interesse, né, e a grande forma de agir dentro das empresas é, de fato, essa transparência. Essa transparência de direcionar o jeito certo, a forma correta de direcionar sem causar prejuízos para a empresa. Uma empresa que constrói um bom fluxo, um bom caminhar de processos decisórios, ela gera resultado. E esse resultado, a gente nem corre muito atrás para ele dar, porque acontece de maneira natural. O difícil é colocar o processo para rodar. Porque eu tenho muitas vezes funcionário que tem mais de 20 anos dentro da minha empresa. Aí esse processo é difícil. Pessoa que estava acostumada a ser de um jeito e o processo altamente mudar. Eu preciso ficar atento como isso é importante nesse elo. Então, essa relação que eu trago para vocês, ela é muito importante dentro desse contexto, né? Então, a gente sai de uma situação onde nós tínhamos três pilares, organizacional e básico, dentro de um processo, e agora a gente começa a desenhar como a estrutura ela vai se desencadeando e como essa maneira de adoção. Então, eu vendo isso para as empresas, eu posso levar esse tipo de adoção para as empresas? Claro, é uma perspectiva que as organizações têm. Empresas necessitam disso. Outro dia, eu mesmo conversando em um bate-papo sobre esse tema, a pessoa já tirou dúvidas comigo de adoção de medidas que foram feitas na empresa. Então, a gente imagina situações simples, mas que geram resultados. Então, muitas vezes, desencadeiam esse tipo de ação. A ação, ela precisa ser desenvolvida porque a gente enxerga que tem um gargalo. Esse gargalo acaba causando outras situações, tá? É como se a gente tivesse um problema na raiz e essa raiz ela vai desencadeando tantos outros. E se a gente não matar esse problema na base, ele vai desencadeando, desencadeando, desencadeando. Aí sabe o que é que muitas vezes acontece? A gente passa aí, vamos lá, uma grande rede de supermercados que tenha por aí, tá? É onde vocês moram. Aí, de repente, você passa numa empresa como essa, passa na frente dela, aí tá fechado. Aí você, aí encerramos nossas atividades a partir do dia de hoje. O que é que todo mundo diz, 99% da população que não conhece, fechou do nada. Não existe isso. Ninguém fecha do nada. Da mesma forma, são os processos. O processo, ele vai o quê? Ele vai acontecendo. A gente que está de fora, que não enxerga o que está acontecendo lá dentro, a gente acha. Outro dia, para quem não é de Natal, o macro amanheceu fechado. Tinha lá uma faixa na porta do macro. Muita gente, blogs e tudo mais, vários benfeitores da informação. Ah, o macro, de repente, fecha suas portas e tal. Aí eu olho assim e digo, não é de repente. Ninguém fecha uma estrutura daquela porque quer do nada. Não é assim. Ela fecha porque seus processos desencadearam em uma determinada situação que economicamente já não valia mais a pena manter aquele formato. Então, a importância de enxergar isso, ela é muito necessária. Até para a gente enxergar um problema em uma empresa. E olhar e dizer assim, olha, se tomar essa medida, a empresa vai quebrar. E você vai ter coragem de dizer isso na empresa, precisamos ser ousados e, de fato, corresponder. Porque são os processos que vão gerenciar. Aí sabe por que muitas vezes acontece? Eu já trabalhei em empresa que era assim, isso me incomodava. Chama uma consultoria que vem de fora, que não conhece a realidade. Essa consultoria passa 2 dias numa empresa, no final, pede para todo mundo segurar as mãos. Aí diz, levantem as mãos. A partir de amanhã, todo mundo vai vender 100 carros. Tamo junto? Aí todo mundo, é! Quando é no outro dia, a realidade é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque eles não conhecem o processo. Não conhecem a realidade. É isso que a gente precisa enxergar. É a forma e a... Ah, Itamar, eu vou pegar uma consultoria fora do nosso estado. Dá certo pegar? Claro. Desde que eu conheça a realidade. Eu preciso saber se dentro daquela cidade ou da capital, vamos supor, de um outro estado, o governo paga em dia. Eu preciso enxergar quem é o consumidor. Como é que está a política de crescimento econômico de lá? Se o consumo está sendo excessivo demais dentro daquelas medidas, eu preciso enxergar o todo. E muitas vezes esse contexto ele precisa existir. Eu vou entrar numa empresa como cliente oculto, muitas vezes, para enxergar como é que o funcionário trabalha. Porque para mim tomar decisões financeiras de gestão, eu preciso ir para a base. Eu preciso ir para quem faz a empresa fluir, que são quem? Os funcionários. E tudo isso parte do pressuposto de gestão. Agora, quando foi em novembro, eu fui chamado para fazer uma consultoria no hotel. E aí, eu não sei se já estou perto do meu tempo, Tayana, mas eu vou citar esse exemplo ilustrar. E aí eu fui fazer uma consultoria no hotel. Aí cheguei lá, aí o cara disse, consultoria financeira, o que é que você faz tanto, Itamar? Aí eu levei o leque de situações que eu poderia fazer. Aí ele disse, como é que você faz isso tudo? Eu disse, eu começo pelos seus funcionários. Ele disse, como? Eu disse, eu preciso de uma diária no hotel. Aí ele foi lá, liberou a diária no hotel, fui lá e dormi no hotel. Quando foi de manhã, acordo, vou para o café, muito comunicativo, vou ali conversando e tal, chego numa funcionária e digo, quantos hóspedes tem no hotel hoje? Ela olha para mim e diz, sei lá. Aí eu falei, e o café aqui? Ela fez, ah, é no olho. O pessoal vai chegando, a gente vai mandando fazer, a fruta a gente manda ir comprar. E um hotel grande. É uma rede de hotel que tá aqui em Natal, que tem aqui em Natal. E aí eu disse, e o que sobra? A gente come ou joga no lixo? Eu falei, desperdício. Bacana. Voltei para lá e ele disse, e aí, o que é que adiantou? Eu disse, o primeiro problema financeiro que eu tenho que resolver da sua empresa são os seus funcionários. Está existindo um processo lá muito falho, que é a forma como eles estão trabalhando e avaliando o café da manhã do hotel. O hotel oferece almoço e janta. E eu identifiquei o erro no café, dos processos que ocorrem lá. E a gente precisou matar isso. A gente precisou matar isso lá no almoço, lá na janta também. Mas para vocês enxergarem que o processo ele é muito mais amplo do que o que a gente imagina. E muitas vezes as pessoas não resolvem um determinado problema porque elas não vão aonde? Na fonte. Elas não sabem onde de fato está o erro. E eu preciso estar o quê? Alinhado a isso. Eu preciso que todos estejam falando a mesma língua dentro do processo. E é um trabalho constante. É um trabalho que envolve um conhecimento atrelado a essas decisões, a esses pilares, a essas condutas de informação que são pertinentes. E a gente tem o maior prazer, eu, Tayane, de trazer as melhores formas que vocês podem agir dentro das empresas. Essa reformulação de estrutura dentro de uma organização que permita resultados, ela é muito pertinente. Isso só me fez pensar e agir dessa maneira quando eu enxerguei que existiam muito mais do que problema financeiro, eram os problemas operacionais. Quando eu enxerguei que muito dos problemas operacionais eram problemas de gestão, eram problemas de conduta, eram problemas de transparência na forma como as pessoas iriam conduzir os processos. Era de direcionar. E são problemas que hoje a gente acha simples, mas que quando a gente vai na prática adotar, é um mundo que a gente está fazendo. É uma adoção muito grande. E olha que esse problema, ele pode estar existindo na empresa que eu trabalho hoje. Então, se o processo ele não seguir uma linha de raciocínio que permita essa ambientação nova na empresa e que essa adoção trate dela como um direcionamento em que eu consiga um resultado positivo, que eu atraia muito mais investimentos para dentro da minha empresa por questões de confiança, por questão de uma boa gestão, de uma boa imagem que eu transmito, a gente sabe que hoje a imagem ela é muito importante. E na hora que eu levo uma boa imagem para o mercado lá fora, as pessoas compram a minha ideia, as pessoas compram o meu produto, as pessoas fazem questão. Muitas, o pessoal diz muito, ah, mas empresa tal não vende porque seu produto é mais caro e as pessoas costumam comprar mais barato. Mas dependendo da empresa, dependendo do nome que foi construído, dos processos existentes dentro dela, da forma de atendimento que essa empresa tem, a gente que é consumidor faz questão de comprar o produto. Por quê? Porque a gente percebe que a empresa ela está bem estruturada, ela gera confiança aos seus colaboradores, ela gera confiança aos seus fornecedores, ela gera aos colaboradores, às pessoas que estão trabalhando direto e indiretamente dentro da empresa. Ou seja, vale a pena. É esse processo, é esse procedimento que a gente precisa fazer e as empresas gerarem resultados. Aí sim a gente discute o financeiro. Então hoje, medidas que eu tomo dentro de organizações, olha que eu sou contador, eu adoto medidas de governança primeiro para depois tomar a decisão financeira. Porque esse jogo ele precisa existir. Eu preciso saber quem é quem. Eu preciso saber como a gente vai tomar o rumo e que rumo a gente vai decidir da melhor maneira possível. Por isso que essas adoções elas são importantes, as medidas, os processos de controles que vão ser apropriados, a efetividade de pessoas que estejam numa empresa grande, no conselho, a proteção do direito de cada um de ter o seu retorno financeiro, isso é muito importante. E, acima de tudo, gente, conflito de interesse. Isso é um gargalo gigantesco em grandes empresas, principalmente de alguns funcionários, que se privam muito de estarem o quê? O cargo é meu. O cargo é meu, não é da empresa, ele é meu, porque já faz tempo que eu estou lá. Então, esse conflito de interesse afasta muito. Então, essa direção ela precisa avançar e muito dentro dessas empresas que adotam a governança corporativa. A responsabilidade dos administradores, elas são constantes. É dia a dia, né? Natural. É desde uma nota fiscal que eu vou emitir a uma compra maior que eu tenho que fazer, a absorver o meu estoque. Então, tudo isso faz parte do nosso processo de gestão. E aí, as práticas que vão ser adotadas vão ser necessárias, né? Se eu tenho uma empresa grande, eu pego os princípios básicos ali. Princípios básicos que envolvem o quê, professor? Sócios, o conselho, né? A diretoria da empresa, sendo ela uma empresa muito grande, os órgãos de controle e a conduta. Eu preciso estar avaliando esse equilíbrio dentro da empresa. Então, eu vou estar com a transparência, com a prestação de conta, com a equidade, né? Com a responsabilidade corporativa, tudo isso como um princípio básico. Aí, aloco os pilares da governança e vou praticar isso de acordo com cada princípio, com cada ação que eu vá desenvolver. Por isso que as adoções aqui no Brasil elas são importantes, devido também à agitação que existe no mundo globalizado, a gente recebe muito, né, processo de convergência a várias adoções a nível internacional, ele é muito grande. Então, nós estamos aí numa evolução gigantesca da tecnologia. Essa adoção cada vez mais vai ser constante também. O processo de diluição do capital, do controle, a forma e a adoção, eu costumo dizer que é o divórcio. É o divórcio entre a propriedade e a gestão. Existe ali um divórcio. Eu vou separar, de fato. Eu vou tirar o que é meu, que é propriedade, e vou pegar essa propriedade e transformar isso em gestão. Tá? Então, a gente diz muito que esse processo ele é dificultoso. Ele gera ansiedade nas pessoas que estão envolvidas. Então, nós precisamos também direcionar isso dentro das empresas. E aí, o conflito da questão do custo, o controle aos gestores, as novas figuras que vão compor esse cenário, as pessoas que já estão ou não dentro do processo, para que possa caminhar e tomar decisão. E aí, a gente chega e desperta, de fato, na governança corporativa. Então, seguindo os pilares, seguindo os preceitos do dia a dia, a forma de conduta, a gente consegue chegar num processo de tomada de decisão e de equilíbrio satisfatório. Porque tem uma coisa que as empresas querem, tanto o órgão público como o órgão privado, é gerar resultados positivos. Resultados positivos não é só ter lucro uma empresa, não. É que ela possa fluir bem, é que ela possa ter vida, é que ela possa se sustentar, é que ela possa se manter por um longo período daqui para frente. Então, essa é a nossa intenção de estar trazendo para vocês essas adoções, essas medidas, essas motivações que levam à governança corporativa, esse equilíbrio que mostra, né, todo o aparato que existe dentro das empresas e esses três pilares que eu citei, de transparência e confiança, de boas práticas de gestão, de condutas, de decisões, de relações, que é muito importante estar dentro desse meio, elas vão servir, de fato, para que o processo possa fluir bem e aí a gente consiga compilar e, de fato, trazer a governança corporativa para dentro das empresas, para trazer resultados positivos e satisfatórios.
Mas para aqueles que ainda têm uma certa confusão do que é o compliance e como é que isso se aplica e se é realmente um tipo de palavra nova, um entendimento novo para controles internos, um entendimento novo para auditoria, que as pessoas vão confundindo aí no meio dessa história. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é contextualizar o surgimento do compliance. E quando a gente vou começar a entender isso, fica mais fácil até para saber o porquê que eu tenho algumas críticas ao compliance que se faz no Brasil hoje, em alguns lugares, e no Nordeste, então, nem se fala. Na primeira década de 1900, começa a surgir o que o compliance tem de mais forte hoje. São controles internos. Isso nos Estados Unidos, quando eles começam a ter a necessidade de criar mecanismos para ver o passo a passo do que estava acontecendo nos negócios com alimentos e medicamentos. Na sequência disso, ainda nessa primeira década, né, que aí isso vai de mais ou menos 1903, 1906 até 1912, 1913, com o surgimento do Banco Americano, do Banco Central Americano. E aí esse controle que no início começou a ser para os negócios de alimentos e para os negócios de medicamentos, ele passa a ter uma importância, um peso nas relações financeiras. E é por isso que em muitos países o compliance ele é tão forte sob uma ótica do compliance financeiro, do compliance bancário, como é o caso de Portugal, como é o caso também dos Estados Unidos. E aí, fazendo um parêntese, a lei americana que trata do combate a irregularidades, a desconformidades, que é o FCPA, ele tem um peso diferente para os crimes que seriam de desvio contábil. Para vocês entenderem como é importante para eles olhar mais para a transparência financeira do que propriamente para os crimes de corrupção. Então, o compliance ele nasce muito engajado na transparência. Ah, mas tem a ver com ética, tem a ver com integridade? Tem, é lógico que tem. Eu não concebo você ser transparente, você ser ético e não ter integridade. São coisas que se encaixam, que se interligam. Dando um pulo, porque assim, aqui a gente também não vai falar do passo a passo, mas aí houve uma sequência. Na década de 50, entre 50 e 60, surge realmente a força do compliance, quando surge a SEC, quando começa a se exigir a utilização de compliance officer. Então, a coisa vem surgindo há mais de um século. Nos Estados Unidos é o berço disso, né? Então, eles realmente trazem essa conformidade. Pois bem, o tempo vai passando, a década de 90 estoura com a necessidade de se combater corrupção no mundo. Os países começam a se envolver com as organizações para combater a corrupção. Mas por que isso? Porque é bacana combater corrupção? Porque é bonito ser íntegro? E aí, de repente, houve uma leva de que todo mundo na década de 90 queria ser bonzinho? Não. O combate à corrupção ele é necessário porque ele se envolve diretamente com a economia mundial. A corrupção, ela prende dinheiro na mão de poucos. Ela proíbe que haja grande circulação no mercado. Os países começaram a entender que se eles não combatessem a corrupção, eles quebrariam o negócio internacional. Por isso que os bancos se preocupam tanto em controles. Mas não só controles, porque o objetivo é especificamente a corrupção. É porque para banco, corrupção também é um problema sério. A lavagem de dinheiro é um problema muito sério. As fraudes contábeis são seríssimas. Isso impacta profundamente na economia. Então, quando eu falo contextualizar o surgimento do compliance com controles, é mostrar que o que se buscava com o compliance era exatamente isso. Ter controle, analisar e buscar o passo a passo para que as empresas e as organizações como um todo, sejam elas organizações públicas, né, as instituições públicas ou o setor privado, eles precisam saber o que estão fazendo e onde está o furo. Quando surge no Brasil, de 2013 para 2014, a Lei de Combate à Corrupção, ela vem numa leva e numa necessidade embasada no que o mundo já buscava. Ah, Tayana, então quer dizer que não foram as pessoas indo para a rua e pintando a cara de novo e dizendo que queria combater isso e combater aquilo que surgiu a Lei de Corrupção? Não foi por isso. Isso impulsionou, engajou, deu força, empurrou, né? Veio a calhar, foi um bom momento, mas o Brasil já estava no seu limite. Existia a possibilidade que, se o Brasil não criasse uma lei que trouxesse responsabilidade para os crimes contra a administração pública, se não houvesse isso até 2014, ele poderia sair de alguns acordos que haviam sido feitos em momentos anteriores. Então, é importante a gente ter essa noção de que o compliance ele surge sobre essa ótica de controles, para a gente entender que o Brasil buscou o controle neste momento, que ficou tão famoso, sob uma ótica de combate à corrupção. Mas desde a década de 90, que no Brasil se trata de controles, e controles que ultrapassam a corrupção, como, por exemplo, a lei que cria, que criminaliza a lavagem de dinheiro, que aí surge o COAF e toda a estrutura que combate o que lá fora se chama também de branqueamento de capitais. Tayana, então quer dizer que o compliance não surgiu no Brasil em 2014, quando a lei entrou em vigor, a lei de combate à corrupção? Isso, exatamente isso. Não foi aí. Se nos Estados Unidos o compliance começa a surgir nos primeiros anos de 1900, sob essa ideia de controles, naturalmente isso também com o tempo foi chegando no Brasil. Porque as multinacionais, elas já se colocavam nessa condição de observar a necessidade de controles. Acontece que a lei brasileira, e aí também a gente vai falar aqui sobre lei hoje, ela veio acontecendo para que em 2014 entrasse em vigor a lei que foi criada em 2013. Outra coisa importante de se esclarecer aqui nesse momento: compliance não tem envolvimento político partidário. Compliance é uma posição de política social. Então, achar que o compliance veio para o Brasil porque o partido A foi bandido e o partido B foi o salvador da pátria, é, no mínimo, mesquinho e leviano com o compliance. A lei, se a gente pensar bem e fizer um recorte político, só para a título de ilustração, quem cria a lei de combate à corrupção foi a ex-presidente Dilma. Quem começa a criar programas de integridade no Brasil é o Temer. E quem levou a fama da integridade foi o Bolsonaro. Então, peraí, quem fez o quê? Então, combate à corrupção, compliance, é uma necessidade internacional. É um motivo que hoje move o mundo. Os controles e a necessidade de criar parâmetros está na vida, não do brasileiro, mas está na vida da população mundial. Por isso que existem estudos como o que é feito pela Transparência Internacional, que mede a percepção de corrupção. E o que é medir a percepção de corrupção? Isso não significa dizer que aquele país que tem uma percepção menor necessariamente não tenha corrupção. A corrupção, e a ONU já falou isso diversas vezes, é um problema do mundo. Acontece e se choca mais e é mais gritante em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, é fato. Os países desenvolvidos, eles meio que jogam mais para debaixo do tapete. E os países mais pobres, eles estão aí, né, escrachado. Então, passando um pouco desse ponto, entendendo já que o compliance, na verdade, é uma tendência mundial, não é novo, então não é moda. Se o compliance ele surge no mundo nos primeiros anos de 1900, a gente já está em 2020, então eu acho que é uma moda que, né, ela tem perdurado. Então, o compliance não é moda, é uma estrutura de sobrevivência, sustentabilidade, confiabilidade que o mundo tem abraçado para conseguir melhor cuidar do Estado, mas do Estado não é o Estado Rio Grande do Norte, mas o Estado mundial. Existem livros e livros escritos sobre isso, tem um escritor que eu sou fascinada por ele, quem me conhece já me viu falando sobre ele, que é o Bauman, e ele tem um livro importante demais que ele fala do estado de crise. E aí ele coloca como o mundo está em crise. E o compliance ele vem para ajudar a tentar solucionar essa crise que está no mundo. Nosso segundo ponto a tratar é programa de compliance e programa de integridade. A lei de combate à corrupção, a lei da empresa limpa, o seu decreto, ele traz, não para o Brasil, o programa de compliance, mas ele traz para o Brasil a necessidade do programa de integridade, é fato. O decreto, ele estabelece como tem que se formar o programa de integridade. E por que que é importante a gente fazer uma diferença entre programa de compliance e programa de integridade? Porque ontem eu até falei numa live, que eu disse, o povo acha que vai sair dessa live, que muitos dos problemas que estão acontecendo hoje no Brasil, de empresas que porventura estejam tendo que demitir pessoas, tendo que passar por saia justa, é que eles investiram em programa de integridade e não investiram em programa de compliance. O programa de integridade, muito bem explica a CGU, é um tipo de programa de compliance. E é um tipo de programa de compliance que existe para detectar, remediar, identificar problemas relacionados com o que a lei de combate à corrupção traz, que seria a corrupção, lavagem de dinheiro, os crimes que impactam na administração pública. Por que que o programa de integridade é um tipo de programa de compliance? Porque ele tem todas aquelas estruturas dos pilares. Suporte da auto-administração, gestão de risco, criação de código de conduta, investigação interna, mas o foco dela é o risco da integridade. É o risco que vai impactar na imagem e, consequentemente, se relacionar à ética e integridade das organizações que se relacionam com o setor público. Também lembrando que, no Brasil, o quesito corrupção, o tipo penal corrupção, se relaciona obrigatoriamente com um dos lados, o setor público, né? Teria que ter em um dos seus lados o setor público, se não nos dois. Então, muito rapidamente, a diferença é essa. O programa de compliance, ele se interessa pelo estudo do risco, dos controles que trazem a estrutura para a empresa. O programa de integridade é um tipo de programa de compliance que se dedica a observar o risco da corrupção, o risco da fraude, o risco da lavagem de dinheiro. Certo? Então, rapidamente, é isso aí. E aí a gente entra no nosso terceiro ponto, que é a tomada de decisão com base em gestão de risco. Se o primeiro pilar do programa de compliance ou do programa de integridade é o suporte da auto-administração, a gente precisa entender que essa auto-administração é aquela pessoa que está no topo. Imagine uma pirâmide. E que é esse topo que vai decidir ou que vai determinar o que vai acontecer com quem está abaixo dele. A tomada de decisão é de quem tem posicionamento de gestão. É quem tem o risco na mão. E aí a gente entra num outro ponto que é muito discutido no mundo, assim, no mundo que eu digo no Brasil. Tem artigo para todo lado. Responsabilidade criminal do compliance officer. O compliance officer, o setor de compliance, ele não tem que ter responsabilidade criminal por decisão, porque ele está na segunda linha de defesa, ele é setor consultivo. A responsabilidade criminal, ela é, eu costumo dizer que ela é uma anomalia, não é para acontecer. Na hora que o compliance, o setor ou a pessoa se envolve com a tomada de decisão, ele está agindo de uma forma que não é para ele agir. Certo? Então, o que acontece? Quando a auto-administração ela entende que precisa trazer a melhor noção, trazer a melhor prática de governança, trazer os melhores alinhamentos da gestão, o primeiro passo que ela vai ter que fazer é bem o que o professor Itamar falou, se conhecer. Ter noção de quem ela é para começar a saber o que vai fazer. E o primeiro passo para eu ter noção quem sou, de quem sou, é fazer um mapeamento de risco. E aí entra a boa e velha SWOT, ou FOFA, como algumas pessoas conhecem, né? Que aí seria força, oportunidade, fraquezas e ameaças. Seriam os itens que envolvem diretamente a minha responsabilidade interna e os itens que me impactam única e exclusivamente por uma consequência externa. Quando eu me conheço, quando eu faço um mapeamento e quando eu levanto essas minhas forças e essas minhas fraquezas, eu conheço as minhas oportunidades, eu conheço as minhas ameaças, eu começo a ter uma noção de quem eu sou. E tendo noção de quem eu sou, eu devo ter na minha equipe, porque mesmo que seja uma empresa familiar, em que conte aí com 5 ou 10 pessoas, eu tenho que ter no grupo dessas pessoas técnicos. E esses técnicos vão me assessorar para que eu possa tomar minha decisão. Então, o mapeamento de risco, a gestão dos riscos, existe para que eu tenha a informação adequada, técnica, e eu tome com base nisso a minha decisão. Não é o meu contador que vai tomar a decisão por mim. Não é o meu advogado que vai decidir por mim. Não é o meu compliance officer que vai decidir por mim. Não é o meu RH que vai decidir por mim. Cada setor tem o seu risco específico das suas tomadas de decisão específicas. Trazendo para a ideia do advogado, eu sei o que eu devo fazer, que tipo de petição dar entrada, que tipo de recurso utilizar num processo contencioso. Quem decide que tipo de ação sou eu. E eu decido isso para o bem jurídico do meu cliente. O contador, ele vai ter que decidir a melhor forma de apresentar os números, de alinhar o estoque, é ele. Mas quem vai decidir no fim se a ação vai ser impetrada ou se vai comprar mais mercadoria ou vender mais mercadoria é a alta administração. O advogado, ele vai dizer que vai entrar com recurso de apelação. Mas se a alta administração disser, não quero recorrer, eu vou pagar a sentença. Então, a decisão é sempre da alta administração. E ela só vai poder tomar a decisão se a gestão de risco for bem feita. E ela só pode ser bem feita se for feita por quem é técnico. Se eu tenho um risco trabalhista, eu sugiro que procurem um advogado trabalhista. Se eu tenho um risco ambiental, eu sugiro que procure um gestor ambiental. E se eu tenho um risco de compliance, eu tenho que procurar um profissional de compliance. E aí vou abrir um parêntese aqui. Para ser profissional de compliance, eu preciso ir para São Paulo e gastar R$23 mil? Não. Para ser profissional de compliance, eu preciso saber o que eu quero fazer da minha profissão e buscar cursos que me tragam conhecimento de compliance para agregar na minha atividade. Se eu busco ser compliance officer de alguma instituição, eu vou procurar certificação. Se eu busco consultoria, se eu busco alinhar o trabalho de multiplicação de conhecimento, eu vou procurar pós-graduação, mestrado, ou seja, o rumo acadêmico. Então, fecha parêntese, voltando para a ideia de que a auto-administração ele precisa da gestão de risco para tomar decisão, é porque se ele não tem uma equipe que possa lhe trazer a mesa, lhe trazer uma planilha, lhe trazer um gráfico mostrando o que vai impactar melhor para ele, o que vai impactar de forma mais prejudicial, a decisão dele vai ficar comprometida. Como, por exemplo, ele pode ter uma ótima equipe técnica e decidir totalmente diferente. Fazendo um outro parêntese, trazendo para a nossa realidade política hoje. Nós tínhamos uma equipe extremamente técnica na área de saúde, e o presidente da República tinha a opinião dele pessoal e agia conforme a opinião pessoal dele e de alguns poucos assessores. Tayana, a decisão dele foi certa ou errada? Foi a decisão dele. Ele é a auto-administração. Se ele errou, ele vai responder pelos erros. Se ele acertou, ele vai receber os louros pelo acerto. O fato é que, para a estrutura de compliance, ele não agiu da melhor forma. Por quê? Porque a tomada de decisão dele estava em desalinho à equipe técnica. E isso gera um conflito no que o professor Itamar falou há pouco tempo, na governança. A governança ela está muito alinhada e extremamente conectada, a palavra é essa, entre a gestão, os atos da gestão, os elementos da gestão, para alimentar de informação o todo da governança. A governança é feita pelo gestor, pelos equipamentos, pelo material. A gestão, a governança, ela é feita pelo todo, mas o todo ele é feito de partes. E uma dessas partes está na equipe técnica, para lhe trazer o mapeamento de risco, para lhe trazer quais são os maiores impactos negativos e quais são os menores impactos. Passada a tomada de decisão com base na gestão, a gente vem para a ideia do que seria o plano de crise. A crise, ela se instala quando o risco se materializou. Nós estamos vivendo hoje, em alguns setores, crise, em outros setores, pré-crise, e a gente precisa ter consciência do que é isso para o pós-crise. Esse processo de pandemia, ele vai, é fato, a ciência já disse, né, que ele vai ter o seu declínio na curva. Mas também já foi visto que ele pode voltar sobre outras óticas. É um vírus que sofre mutação, porque isso é da natureza dos vírus, sofrer mutação, e em algum momento ele pode voltar de uma outra forma. Mas falando de uma forma mais ampla, a crise, ela não tem que ser um problema a se pensar na instituição, não só porque vai vir uma pandemia e vai sair guardando todo mundo em casa. O plano de crise, ele existe para que a empresa, a instituição, o órgão público esteja preparado minimamente para enfrentar uma adversidade. Tayana, o plano de crise vai evitar a crise? Não. O plano de crise é para dizer o que você vai fazer quando a crise acontecer. Nos estudos de crise, quando a gente começa a ver a doutrina, o que é que se fala muito? É que, bote na sua cabeça, não é se a crise acontecer, é quando ela acontecer. Os riscos, de uma forma geral, eles têm que ser mitigados, porque boa parte deles não se elimina. Então, o que é que você faz? Você compartilha, e uma coisa que é muito fácil de se ver é com banco. Você vai pedir empréstimo no banco, não é uma pessoa que libera. O gerente vai, passa por um outro gerente, e normalmente tem umas 3 pessoas para poder liberar o crédito. E isso é por quê? Porque é arriscado liberar crédito. E se é arriscado e o banco lida com este negócio, fornecer crédito, ele tem que fazer com que o risco de levar um calote seja menor. E qual é a forma de minimizar isso? Dividindo esse risco com outras pessoas. Então, 2 ou 3 pessoas avaliam se aquele cliente que está querendo o crédito é viável ou não. E aí entram outras coisas que existem dentro dos pilares de compliance, como o due diligence, para verificar o apetite de risco ou não, a possibilidade ou não daquele cliente ser viável, enfim. Aí é assunto para outro encontro. O que a gente tem que entender aqui é que a crise, em algum momento, ela vai acontecer. O problema é que nós estávamos acostumados a conviver com crise econômica, né? Crise financeira, com crise ambiental. Estava virando corriqueiro no Brasil estourar uma barragem. Porque teve Mariana, porque teve Brumadinho, e aí começou a se falar gabinete de crise. E o que danado é esse gabinete de crise? Eu preciso ter uma equipe técnica, uma equipe consultiva, para estar preparada a me orientar se a crise se estabelecer. E para, inclusive, prever diversos tipos de crise que pode vir a prejudicar o meu negócio. O gabinete de crise é que na hora que a crise se instala, eu preciso ter pessoas prontas a tomar decisão com base no que a equipe técnica trouxe de planejamento. Esse é o gabinete. São os tomadores de decisão. O comitê, ele é consultivo. O gabinete é deliberativo. Ele decide. E num momento de crise, como esse que a gente está vivendo, ou de pré-crise em algumas circunstâncias, ninguém tem comitê. Se não tem um comitê, corre-se para todo lado e não consegue se criar um gabinete. De onde eu tiro a pessoa certa para tomar a decisão menos ruim? Porque num momento desse fica até difícil de saber o que é a decisão certa. Então, o que é que nós temos com relação ao compliance nessa história de risco e de crise? Se o compliance ele vem trazendo ferramentas e situações e possibilidades para que o risco seja mapeado, o compliance ele busca evitar a crise. E se a crise se instala, o compliance traz as ferramentas, que a gente pode ver num outro momento, para que os controles aconteçam. E quais são os primeiros controles para que isso aconteça? Tem um comitê técnico para avaliar. E aí eu sou fã de uma coisa chamada plano de contingência com base em cenários prospectivos. E o que é isso? O plano de contingência é um plano de crise específico para uma crise específica. Então, existe um plano de contingência para a pandemia do coronavírus. O plano de contingência do para o coronavírus, não é o mesmo plano de contingência para evacuação de uma cidade que possa vir a ter uma barragem invadindo e soterrando, sei lá. Enfim, com a areia caindo em tudo. Vocês entenderam. O plano de contingência, ele é exatamente o específico. O plano de crise, baseado num comitê consultivo, ele vai mapear as possibilidades de crise que possam impactar. Quando se estabelece a crise, antes de criar o gabinete e quando a coisa está se alinhando, precisa criar-se um planejamento para que se aquela crise específica aconteça. E esse planejamento específico seria o plano de contingência. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque a gente escutou muito isso solto esses últimos dias, principalmente voltado para a saúde. Qual foi o plano de contingência que o Estado A, o Estado B aderiu para que... prende todo mundo em casa, é isolamento, não é isolamento, vai fechar comércio, não vai fechar comércio, isso faz parte do plano de contingência. É um plano de crise específico para essa situação específica. E o compliance com seus pilares, com as suas estruturas de controle, ela facilita que isso se instale dentro de uma organização. E é uma organização, eu falo organização, porque é preciso que isso aconteça tanto no setor público como no setor privado. E agora, mais que nunca, a gente está vendo como esses setores estão se relacionando. A saúde pública e a saúde privada, elas estão totalmente envolvidas nesse momento e estão sofrendo do mesmo jeito pela consequência da pandemia. As empresas estão tendo que lidar com o demite ou não demite, bota em home office ou não bota em home office, trabalho remoto ou não trabalho remoto, põe para curso ou não põe para curso. Tudo isso é impacto de um caso só, de um só fato gerador, que é a pandemia. Ela gera crise domiciliar. O número de violência doméstica aumentou gritante, causado pelo confinamento. Tudo isso vindo de onde? Da pandemia. Então, quando a gente traz isso para a realidade da instituição, a gente vê que a crise, quando ela vem, ela pode vir e não só afetar um ramo de atividade. A gente tem que estar preparado para recebê-la, mas nós também precisamos estar preparados para sair dela. Imagine uma empresa que, no desespero, não tinha planejamento, não tinha um comitê de crise, consequentemente, não tinha as pessoas certas para tomar a decisão, botou para fora 90% dos seus funcionários. E aí, a crise começa a debelar, né? A pandemia começa a entrar numa instabilidade e a empresa vai começar a precisar ter funcionários de novo. Imagine um restaurante que hoje está fechado, mas que assim que sair um decreto liberando, ele vai abrir as portas e todo mundo que não quer mais estar dentro de casa vai querer almoçar, jantar e ir para a rua e ver gente. Botou todo mundo para fora. E aí, como é que faz para trazer esse povo de volta? Com a reforma trabalhista, tiveram alguns pontos, não é minha expertise, mas tiveram alguns pontos que foram estabelecidos e um deles é o tempo que você tem para botar alguém para fora e poder recontratar. Só que você botou para fora um funcionário que era o seu melhor funcionário. E aí? Se você não se planeja para tomar essa decisão, quando a crise estiver passando, você entrou noutra crise, que é a crise de ter que lidar com novas contratações, treinar novas pessoas, ter uma nova equipe que venha lhe ajudar a atender uma demanda que está reprimida. Estamos sem fazer unha, estamos sem fazer sobrancelha, sem fazer a raiz do cabelo. Quando isso passar, vai estar todo mundo correndo para o salão. E está cheio de salão que fecharam as portas. Parece, né? É brincadeira? Mas tá. O salão não conseguiu pagar o aluguel do mês e fechou. E aí, semana que vem, foi liberado e eu preciso fazer minha unha. Cadê minha manicure? Trazendo para uma realidade mais séria, as escolas. O que é que eles vão fazer para dar conta da carga horária agora que tem um decreto, né, que flexibilizou a possibilidade de aula virtual, EAD? Mas as escolas simplesmente não têm uma plataforma EAD. Vão fazer o quê? Tudo isso é planejamento. A ideia nossa aqui hoje era trazer esses pontos para vocês terem uma ideia do que é a gestão, do que é a governança, do que é o compliance e de que forma eles se envolvem. E o compliance é esta ferramenta de governança, o compliance é essa ferramenta de gestão, porque é ele que traz o suporte técnico para todos esses mapeamentos, facilita a vida da auto-administração, do tomador de decisão, quando ele tiver que dizer o sim ou quando ele tiver que dizer o não. É para isso que existe compliance. É por isso que compliance não é moda. Por isso que compliance é uma questão de sustentabilidade. Por isso que compliance é uma questão de trazer valor ao negócio. Se eu tenho, trazendo para a nossa realidade também, um restaurante que era sensacional, classe A, e esse restaurante consegue fazer o delivery, ele vai fidelizar o cliente dele. Mas ele só vai conseguir fazer o delivery com a mesma qualidade se ele tivesse planejado para isso. Então, Tayana, um restaurante precisa de compliance? Precisa. Todo mundo precisa de compliance. Eu sou autônomo, eu sou profissional liberal, eu preciso de compliance? Preciso. Advogados precisam de compliance? Precisam. Como é que eu analiso o documento que o meu cliente me traz? Eu posso responder um processo por um documento falso. Como é que eu visualizo, na ótica de um contador, um demonstrativo contábil que eu encobri a lavagem do meu cliente? E hoje o contador, ele é responsável por reportar ao COAF suspeita de lavagem de dinheiro do cliente dele. Eu tenho um laboratório de análises clínicas e entreguei o exame errado para a pessoa errada. A adolescente veio fazer um exame, um hematócrito, veio avaliar o sangue e leva para casa um beta-HCG positivo. E tem 15 anos de idade. O pai e a mãe morrem do infarto. E tudo isso foi porque o laboratório não teve o controle de verificar se o exame A foi entregue à pessoa A e não fez a troca. Quando eu comecei a estudar compliance, só para fechar aqui a fala, que eu acho que até eu já falei demais, eu nem contei meu tempo, já vou bem quase uma hora de fala. Eu estudei e me formei, e enfim, as minhas informações eram todas com base em multinacionais. Só que o que tem uma nordestina trabalhando com multinacional exposta a FCPA? Quase nada. Eu comecei a observar que a gente tinha que trazer para a nossa rotina o que existe na nossa rotina. E na nossa rotina não existe o FCPA. Na nossa rotina existe o pequeno empreendedor, existe coisas que eu até marquei aqui da fala do professor Itamar. Conflito de interesse. A minha faxineira indicou o meu porteiro, porque é sobrinho dela. E o meu porteiro simplesmente não está fazendo o trabalho dele e a minha faxineira não está informando porque tem relação pessoal com ele. É uma coisa que o compliance da minha empresa vai ter que dar conta do conflito de interesse entre eles dois. Isso é muito mais a realidade que nós temos hoje do que qualquer outra coisa. Então é esse compliance, que a Clat Compliance, que eu, que o professor Itamar, né, essa nova parceria que a gente conseguiu formar, está tentando trazer um compliance e uma estrutura de governança, de gestão, de tomada de decisão aproximada da nossa realidade, do nosso cliente, da nossa empresa, do nosso negócio. É esse o compliance que a gente precisa trazer para perto e que essa pandemia, graças a Deus, trouxe. Acabar um pouco com essa ideia de se preocupar com o programa de integridade que vai combater corrupção e abrir também o espaço para o que eu chamo de compliance lato sensu. Para o compliance que vai olhar todos os riscos da empresa, inclusive corrupção. Agradecemos a sua participação, o seu interesse. Continue nos seguindo nas redes sociais, principalmente no Instagram, através do @clatcompliance.